Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audiência do Instituto Nacional de Emergência Médica. Temos entre nós o Sr. Presidente, Dr. Miguel Soares de Oliveira, Dr. Pedro Coelho dos Santos. Esta audiência prende-se com o modelo integrado de emergência pré-hospitalar e alegadas falhas de funcionamento de um dos sistemas informáticos utilizados pelo INEM. Sr. Presidente, bem-vindo a esta comissão. Não é a primeira vez, mas é sempre um prazer recebê-los. Quero também informar que estamos então a organizar uma visita a convite do INEM da Comissão Parlamentar de Saúde, que vamos agendar proximamente para uma terça-feira, que eu depois acertaria com o Sr. Presidente, para uma terça-feira à tarde, porque uma coisa é estarmos aqui a conversar e a pedir esclarecimentos e ouvir esclarecimentos, outra coisa é visitar o local, e penso que todos temos a ganhar com essa visita. O modelo que nós temos seguido para estas audiências é o Sr. Presidente, ou o Sr. Doutor, como assim entender, usam da palavra e depois os grupos parlamentares porão as questões e pedirão os esclarecimentos que acharem necessários. Portanto, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Doutora Almeida Santos. Muito bom dia. Senhores deputados, eu pedi, desta vez foi ao contrário, eu pedi para ser aqui ouvido, porque tinham sido levantadas algumas questões na audiência da Ordem dos Enfermeiros, nesta Comissão Parlamentar de Saúde, sobre a questão das competências dos técnicos de ambulância de emergência, e pareceu-me importante esclarecer. No entretanto, surgiu num órgão de comunicação social uma notícia com um tom algo alarmista e que eu também entendi, ou na mesma audiência ou noutra data, entendi que devia esclarecer os senhores deputados como representantes do povo para efetivamente colocar a tónica naquilo que são os factos e naquilo que deve ser o respeito e a consideração pela qualidade e pela segurança da atividade que o INEM presta à população. Começarei, portanto, pelo primeiro tema que me trouxe aqui, a primeira razão do pedido desta audiência, que tem a ver com as competências dos técnicos de ambulância de emergência e que, abreviadamente, passarei a denominar TAEs. Bom, é absolutamente contrária à nossa intenção passar a assistir portugueses com profissionais sem formação. O que está previsto, proposto e em marcha é a manutenção e até algum crescimento das viaturas médicas de emergência e reanimação que existem no país. Portanto, a cereja no topo do bolo, porque são viaturas que têm médico e enfermeiro altamente diferenciados, existem 42 no país e o nosso plano é que passem a existir 44. Ou seja, no Hospital do Barreiro e no Hospital Amadora Sintra, com denominações eventualmente ligeiramente diferentes, mas todos perceberão o que estou a falar, abrir duas viaturas médicas. Portanto, não é retirar os médicos e os enfermeiros, nem substituí-los, é pelo contrário, continuar a apostar neles e continuar a fazê-los crescer. Idem aspas, aspas idem para a rede de ambulâncias de suporte imediato de vida que têm na sua tripulação, além de um TAE, um enfermeiro com um elevado grau de diferenciação. O INEM tem neste momento 33 ambulâncias dessa ordem. Em 2012 fez crescer em 30% a oferta destas ambulâncias de suporte imediato de vida e em 2013 tem um plano arrojado de continuar a crescer a sua rede de ambulâncias de suporte imediato de vida. Portanto, insisto, o que o INEM pretende e está a fazer, portanto, com provas, com factos, é cada vez a apostar mais numa rede diferenciada com médicos e enfermeiros no terreno. A par disso, não pode ser descurada a formação dos nossos níveis mais básicos, seja com técnicos de ambulância de emergência, seja com os bombeiros, nossos parceiros nesta matéria. E, portanto, o que o INEM vai fazer, o que pretende fazer, é, além de continuar a apostar nas redes mais diferenciadas, aumentar o nível e a quantidade de formação aos níveis mais básicos, aos TAEs e aos enfermeiros. Bom, e isto numa lógica que eu extrapolaria para exemplos que conhecem do dia-a-dia. O suporte básico de vida começou por ser efetuado unicamente por médicos. Não chegava a toda a gente que dele necessitava. Rapidamente se fez o alargamento dessa técnica a outros profissionais de saúde e, finalmente, como todos saberão, a leigos. Hoje, o suporte básico de vida, técnica até há bem poucos anos, única e exclusivamente realizada por médicos, rapidamente fez o seu percurso, até que hoje é efetuada por leigos, porque só assim é que chega em tempo útil ao cidadão que desses cuidados precisa. Ora, numa lógica que tem alguma semelhança com este processo, o que se pretende é que técnicos executem algumas manobras para, de uma forma mais rápida e mais próxima do cidadão, possam ser vidas salvas e não ficarem à espera que chegue o médico e ou o enfermeiro junto dessa vítima. Portanto, além de um reforço que continuamos a fazer, de ter uma rede mais robusta, mais equitativa de meios com enfermeiro e ou com médico, a rede VMER e a rede CIV, sabemos que, por uma questão de proximidade, temos que apostar no aumento das competências dos níveis mais básicos e que são 400, sensivelmente, ambulâncias desta natureza espalhadas pelo país. Não é possível nem sustentável transformar essas 400 ambulâncias em VMER, com médico e enfermeiro, ou em CIV. Isso é absolutamente indiscutível e, aliás, eu pude assistir na discussão das outras representantes, portanto, da Ordem dos Enfermeiros e dos próprios TAEs, sindicatos TAEs, aqui anteriormente recebidos, e os próprios senhores deputados, mais envolvidos na matéria, defenderam, de facto, essa insustentabilidade. Absolutamente de acordo com isso. Mas se não é possível ter médicos em cada ambulância, devemos dotar os técnicos que lá estão com as competências, com um grau de segurança adequado, mas dizia com as competências que permitam atuar em situações life-saving, ou seja, que se não houver uma atuação imediata, o doente morre. E eu diria de outra maneira, a morte daquele doente é garantida. O que nós lhe podemos oferecer é a hipótese de sobrevivência. E, portanto, o que queremos munir é os TAEs, os técnicos, da denominada hipótese de fazer sobreviver um doente que tem à frente. Porque em situação life-saving, a morte é garantida. Portanto, isto é importante. É como um doente em paragem cardiorrespiratória que não se utilize a manobra de suporte básico de vida e ou o desfibrilador automático externo. A morte é certa, é garantida. O que nós queremos é aumentar a probabilidade de sobreviver a essa morte que era certa. Isso fez-se no caminho do suporte básico de vida, isso fez-se no caminho da desfibrilação e far-se-á agora, se conseguirmos levar tudo isto a bom porto, com o aumento de algumas competências, de algumas capacidades de intervenção dos TAEs. Bom, foi aqui dito, e importa esclarecer, que o INEM estaria a funcionar cada vez pior, nomeadamente desde que saíram os enfermeiros dos CODU. Ora, não é essa a constatação que se tem vindo a verificar no terreno, não é essa a apreciação que farão a maioria das entidades envolvidas nesta matéria e não há qualquer dado que aponte a uma melhoria ou pioria, se quiserem, do sistema após os enfermeiros terem saído do CODU. Aliás, os enfermeiros estiveram num CODU num período muito curto, 2007 a 2010, e os CODU continuam a ter a sua coordenação e regulação efetuada por médicos. E também, deixem que vos diga, que existem vários médicos por turno, não existindo um único turno em que esteja apenas um médico disponível para todos os CODU do país. Depois, também é absolutamente importante, e eu diria imprescindível, repor a verdade no que diz respeito à avaliação e auditoria aos TAEs. Foram efetuadas 268 auditorias à prática dos técnicos de ambulância de emergência em 2012. Portanto, são um modelo que está permanentemente a ser auditado, avaliado, verificado e melhorado. É alarmista e, portanto, na minha opinião, além de não corresponder a factos, é alarmista e, portanto, desadequado dizer que o modelo proposto desproteja o interior do país. Porque é, como disse, o percurso que o INEM tem feito, recente e até mais alargado aos últimos 10 anos, se quiserem, denota um importante reforço de meios nas zonas de interior. Só em relação a 2012, eu exemplifico com a abertura da ambulância de suporte imediato de vida em Mugadouro, a abertura da ambulância de suporte imediato de vida em Foscoa, a abertura da ambulância de suporte imediato de vida, portanto, com o enfermeiro, em Erganil, há meia dúzia de dias a abertura da ambulância de suporte imediato de vida em Sinfães, 11 postos de emergência médica no Alentejo, o helicóptero colocado em Beja, portanto, tudo reforço da capacidade de intervenção do foro de emergência médica em zonas de interior e poderemos concordar, até agora, algo menos bem protegidas. Insisto que não há nenhuma intenção para mudar de um modelo paradigma franco-germano, ou seja, com médico e enfermeiro na rua, para um modelo anglo-saxónico que tenha paramédicos na rua. Absolutamente. E as afirmações preferentes e os factos que facilmente são comprovados negam absolutamente esta intenção. Nós continuamos, como disse, a fazer crescer a rede com médicos e enfermeiros e a fazer crescer a rede com enfermeiros na CIV. Portanto, não é compaginável acreditar que se aposta fortemente no modelo francófono para o aniquilar no dia a seguir. Agora, mais. Nos últimos 2 anos foram formados mais de 700 médicos e enfermeiros para exatamente atuarem na rede VEMER e na rede CIV. Portanto, uma aposta clara no dito modelo francófono, ou seja, com médicos e enfermeiros. Portanto, que fique claro, não há nem intenção, nem factos que demonstrem ou que apontem sequer num horizonte há muitos anos qualquer intenção de retirar os médicos e os enfermeiros da rua. Pelo contrário, a intenção e os factos mostram vontade e planos e concretização do seu reforço. É alarmista e, portanto, deve ser corrigido que iremos piorar e colocar o cidadão em risco porque, volto a dizer, como é que é possível afirmar que iremos piorar se, estamos a aumentar a rede mais diferenciada, VEMER. 2. Estamos a aumentar a rede imediatamente abaixo com enfermeiro na CIV. 3. O que queremos é aumentar as competências dos níveis mais básicos para poderem melhor atuar. Portanto, tudo isto é contrário a piorar e ou colocar o cidadão em risco. O que estamos a fazer é exatamente melhorar em todas as frentes, em todos os níveis, rede VEMER, rede CIV e rede básica. Bom, foi também dito que o INEM não forma ou forma poucos bombeiros voluntários. Nós formamos, em 2012, 300 tripulantes de ambulância de socorro das ambulâncias dos bombeiros. Mas nós alteramos o paradigma da formação destes elementos para que esta fosse mais acessível, criando uma formação modular que lhes permite fazer um módulo de cada vez ao longo de um ano. Portanto, não os obriga a abandonar as suas empresas durante 6 semanas seguidas. Podem fazer módulos de uma semana partidos ao longo de 12 meses. Passamos esta formação para o regime pós-laboral. Portanto, é possível optar e fazer o curso em horário laboral ou pós-laboral, exatamente para melhorar o acesso dos bombeiros, que são profissionais de outras áreas, na maior parte dos casos, à formação em emergência médica. E estamos a fazer uma outra coisa em parceria com a Liga dos Bombeiros, com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e com a Escola Nacional de Bombeiros, que é certificar escolas de formação nos distritos, nas estruturas dos bombeiros. Estamos a certificar escolas de formação INEM, para exatamente melhorar o acesso, a flexibilidade da formação dos bombeiros nesta matéria. Portanto, nós estamos claramente a apostar na formação do nosso parceiro, bombeiros, neste sistema. Bom, é importante fazer aqui uma breve resenha histórica dos despachos que o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde tem feito publicar nestes últimos... Ah, desculpem, Pedro, obrigado. Foi também aqui dito que o INEM cobrava pela formação dos bombeiros, 1.500 euros. Ora, por tudo isto que acabei aqui de apresentar, é mais uma afirmação que merece completo esclarecimento. O INEM não cobra, pelo contrário, o INEM tem feito tudo para, como disse, aumentar o acesso da formação dos bombeiros em emergência médica. Bom, dizia eu que é importante fazer aqui um pequenino a resenha histórica dos vários despachos que o Sr. Secretário de Estado, Adjunto do Ministro da Saúde, tem publicado e que são, no fundo, um conjunto articulado de regulamentações que não existiam na área da emergência médica pré-hospitalar e que agora, no seu conjunto, fazem um todo articulado. Podia haver outras maneiras de fazer isto? Podia ser um despacho único que traria todos os meios. Mas é também, julgo eu, igualmente respeitável aceitar um conjunto de despachos que fazem, no seu conjunto, um todo articulado e que começou exatamente por definir a rede mais diferenciada da VEMER e da CIF. Mas dizer que essa rede mais diferenciada tinha uma sobreposição lógica e coerente com a rede de serviços de urgência. Mas defender um modelo de integração dessa rede, da rede pré-hospitalar, na rede de serviços de urgência. E, por um lado, definiu também qual é o limite de meios que se pretendem criar e, portanto, claramente demonstra uma vontade de dotar cada serviço de urgência de um meio de emergência pré-hospitalmente diferenciado. Depois saiu um despacho sobre o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, o CODU, e saiu, seguidamente, um despacho sobre as ambulâncias mais básicas, as ambulâncias de emergência médica, os motociclos de emergência médica e os postos de emergência médica dos bombeiros, igualmente importante para pôr ordem, ordenamento jurídico nos meios pré-hospitalares do INEM. Finalmente, saiu um sobre as novas competências dos TAEs e, por último, há meia dúzia de dias, saiu um sobre o transporte interhospitalar pediátrico. Portanto, são 5 despachos que, de algum modo, são várias peças do mesmo puzzle sobre o ordenamento jurídico da atividade da emergência médica pré-hospitalar, que não existia, que tem sido ao longo dos últimos anos apontado como uma crítica e que foi alvo no relatório do Tribunal de Contas, já largamente mencionado em vários fóruns, mas dizia o relatório do Tribunal de Contas à gestão 2007-2009 tinha nas suas recomendações, no relatório publicado em janeiro de 2011, tinha uma recomendação clara, publicar lei, ou ordenamento, se quiserem, documentos jurídicos que regulamentassem a atividade do INEM, pois é isso que tem sido paulatinamente feito em cada uma das áreas mais importantes. Dizer também que os técnicos de ambulância de emergência existem desde 2004. Não nasceram hoje, não é hoje uma coisa que o INEM quer pôr no terreno. Vamos pôr uns técnicos de ambulância de emergência e a atuar no terreno. Eles existem desde 2004, mas é-lhes dado, se quiserem, existência jurídica num despacho normativo assinado por dois ministros, o Sr. Ministro das Finanças e Administração Pública, na altura, e o Sr. Ministro da Saúde. Existe esse despacho publicado em 2005. E nesse despacho já está um conjunto de competências que não diferem em muito das competências agora publicadas num novo despacho desta feita do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde. Das 30 competências ou tarefas agora propostas, 27 já são, no dia-a-dia, realizadas por estes técnicos. 27. O aumento das competências destes TAEs pretende meramente habilitá-los a melhor salvar vidas em contexto extremo, em contexto life-saving, em que não é possível, em tempo útil, a presença de um médico. É só este o enquadramento, não é outro. É este o enquadramento. E deixem-me dizer que há um largo percurso começado muito antes da minha presença no Conselho Diretivo do INEM, sobre esta matéria, sobre o aumento das competências dos TAEs. E vou citar algumas entidades que participaram ativamente nesta aposta ou nesta promoção do aumento das competências dos TAEs. A Comissão Técnico-Científica do INEM, em 2008, deliberou neste sentido. O Conselho Diretivo do INEM, por várias vezes, e mais do que um Conselho Diretivo, em 2010, 2011, 2012, 2013, fez documentos, produziu documentos, a propor este sistema. O seu Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, agora aqui presente como deputado, Dr. Manuel Pizarro, tem trabalho feito nesta matéria de aumento das competências dos TAEs. A Ordem dos Enfermeiros, e permitam-me que o diga sem... Porque ouçam, porque é importante esclarecer e eu tenho a obrigação de vos esclarecer, e vocês, o povo que vos elegeu. A Ordem dos Enfermeiros, em 2011, numa reunião conjunta, com Ordem dos Médicos, com Direção-Geral de Saúde, com o Sindicato dos Técnicos de Ambulância de Emergência, com a Direção-Geral de Saúde e com o próprio INEM, aprovou, em ata assinada por todos os presentes, estas novas competências. E, portanto, eu pedi ao Dr. Pedro Coelho Santos que distribuísse. Porque é importante, de uma vez por todas, nós percebermos qual foi o papel da Ordem dos Enfermeiros, qual foi o papel da Ordem dos Enfermeiros neste processo. Mas, Ordem dos Enfermeiros, cuja direção era composta pelo atual bastonário. O atual bastonário era presidente da secção regional do Norte, da direção da Ordem dos Enfermeiros, que aprovou este aumento de competências e até aprovou, em ata, pode-se verificar, alguma especificidade nestas competências, mais algumas delas mais arrojadas do que atualmente é proposto, nomeadamente no que diz respeito à via aérea. Portanto, meus amigos, há um percurso que foi feito por várias entidades, por vários órgãos, na qual a Ordem dos Enfermeiros também deu o seu aval. Para além disso, a Ordem dos Médicos, eu diria principal interveniente neste processo, uma vez que se tratará de atos médicos delegados, tem dado um inegável, incontestável, sólido apoio a este aumento das competências dos TAEs e já o manifestou por escrito também, em vários momentos, que por acaso não trouxe, mas posso disponibilizar, em vários momentos e a vários níveis, desde a competência em emergência, o Colégio da Competência em Emergência Médica, a própria Comissão Nacional Executiva, Conselho Nacional Executivo e o próprio bastonário, todos com documentos escritos a corroborar, a promover, a apoiar esta iniciativa. E o atual Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, com dois despachos que vêm exatamente neste sentido. Portanto, eu diria que o percurso de discussão, de debate, de busca de consenso, foi largamente efetuado. Acrescentar que as novas tarefas do CAES seriam absolutamente enquadradas em protocolos validados e realizados por médicos e só poderiam atuar após validação médica, que o INEM e a Ordem dos Médicos prevê realizar um programa de formação para estas novas competências e, alguns exemplos, a colocação de um dispositivo supraglótico, por exemplo, necessita de uma formação mínima, de acordo com um artigo recente de um jornal da especialidade, diria que 3 minutos bastariam para ensinar a colocar um dispositivo supraglótico. Acrescentar... Estou mesmo a acabar. Acrescentar que alguns gestos que hoje se pretendem e que são considerados por alguns quase que ofensivos, mas alguns destes gestos são efetuados por leigos. Por exemplo, a administração de adrenalina num choque anafilático. Uma nebulização com um aerossol numa crise asmática. São realizados por leigos, familiares ou, enfim, outros leigos que são minimamente formados para esta matéria. Bom, passar rapidamente e para concluir à questão das falhas no sistema informático. Dizer-vos que o Mobile Clinic, o registro clínico eletrónico dos meios INEM, foi adquirido em finais de 2007, tal como o sistema de navegação e atualização de status operacionais. Numa auditoria à gestão do INEM
no período de 2007-2009 do Tribunal de Contas, no seu relatório publicado em janeiro de 2011, é absolutamente claro que não está nada disto implementado e que é uma recomendação a sua implementação até julho de 2011. Esse relatório está facilmente consultável na internet. Portanto, o que nós tivemos que fazer foi desenvolver o software e todos os testes que consideramos necessários e adequados para o colocar no terreno. Começamos por testes em sala, em ambiente de formação, depois testes em duas ou três ambulâncias e, finalmente, testes de massa com várias ambulâncias. E a verdade é que ficamos tão satisfeitos com o seu funcionamento que vários jornalistas de vários órgãos de comunicação social foram livremente visitar esses meios, acompanhar esses meios e atestar, em peças jornalísticas, o seu bom funcionamento. Cito o Jornal de Notícias, o Jornal das Caldas e a SIC, que fizeram peças jornalísticas específicas sobre o funcionamento destes meios informáticos. Bom, dizer também que o sistema tem sofrido várias atualizações, mas tem, eventualmente, ou melhor, tem concretamente algumas falhas, como tem qualquer software. Relembro o caricato episódio de Bill Gates a apresentar o iPhone 4, em que em plena apresentação pública não funcionou. Portanto, há falhas nos sistemas de software, mas isto é absolutamente diferente dizer que essas falhas condicionam o socorro. Porque o socorro, o acionamento dos meios, é feito em redundância. É feito pelo tal sistema informático, na sua falha, em segundos, é imediatamente utilizado o meio alternativo, que é os rádios, portanto, o sistema rádio, que hoje é muito mais robusto do que anteriormente, porque aposta numa tecnologia tetra, e, finalmente, se a própria rede tetra funcionar menos bem, o sistema de telefone e telemóvel. Portanto, o acionamento é efetuado. E isto é importante transmitir à população. O socorro não está condicionado por eventuais falhas num sistema informático por uma única razão. O INEM não depende exclusivamente do sistema informático. Além dos dois outros...
Sr. Presidente, eu não queria interrompê-lo, mas, de facto, vai ter possibilidade de depois retomar
a palavra.
Faz favor, então, eu também achei, quando disse que o socorro não estava em causa, fiquei mais descansada. Faz favor.
Essa é a última. Portanto, o que importa aqui perceber é que, além dos dois meios que o INEM tinha até 2011 para acionar os meios, passou a ter um terceiro. Portanto, não piorou a capacidade de acionamento dos meios. Acrescentou, além de um conjunto de outras mais-valias que este sistema informático trará. E finalmente dizer, e é importante, porque há um sistema internacional de acreditação em qualidade que visitou o CODU, que verificou os seus sistemas informáticos, as suas regras de funcionamento, as suas formas de acionamento dos meios e atestou com um certificado de acreditação da qualidade do CODU, do sistema de CODU e dos meios. Portanto, mais do que a opinião de um ou outro elemento, seja jornalista, seja cidadão, há um atestado por uma entidade idónea e que existe para este tipo de matérias. Muito obrigado e peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, eu espero pela inscrição dos seus deputados. Sr. Deputado, já tem a inscrição do Sr. Deputado Manuel Pizarro, Sr. Deputada Carla Cruz. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Manuel Pizarro, gostava só de dizer ao Sr. Presidente que esta comissão tem a obrigação e o dever de ouvir todos os intervenientes nesta matéria, e de facto ouvimos com toda a atenção e interesse a Ordem dos Enfermeiros, mas penso que que o problema que foi aqui também transmitido tinha a ver com formação, não tanto com a delegação dos atos médicos, mas sim com a formação que teriam os enfermeiros e os técnicos. Depois também gostava que na sua explicação me pudesse pelo menos a mim esclarecer porque é que há uma discrepância tão grande, pelo menos em carga horária, para a formação de uns e de outros. E falou aqui em que bastavam 3 minutos, de modo que para uma pessoa que está na qualidade do utente é um pouco complicado perceber porque é que uns têm tantas horas e outros tão poucas horas. Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação aos dois temas que o INEM aqui nos trouxe, clarificarem absolutamente a nossa posição. Em relação à questão do alargamento das competências dos TAEs, essa é uma área que nós vemos de modo favorável, consideramos que seria muito importante que o INEM, ou o Ministério, não sei quem o vai fazer exatamente, publicasse o quadro de formação dos TAEs para adequação às novas competências. Eu acho que a existência de um distanciamento temporal entre o anúncio das novas competências e a explicitação do quadro de formação que vai dar suporte a essas novas competências, permite todas as especulações e, portanto, acho que é indesejável e acho que nós precisávamos de tanto quanto possível, não sei se há uma estimativa de quando é que esse quadro de formação estará estabilizado e poderá ser divulgado, acho que isso permitirá argumentar do ponto de vista da tranquilidade da opinião pública. Em relação à questão do funcionamento dos meios, eu devo dizer que é uma matéria na qual me sinto muito confortável, porque é uma matéria na qual o PS, quando esteve no governo, tem uma posição e o PS tem exatamente a mesma posição na oposição. Nós não utilizaremos os problemas pontuais que devem existir todos os dias, imagino eu, no funcionamento dos meios do INEM como um argumento de combate político. O INEM ativa, o Sr. Presidente corrigiu-me, há cerca de 1000 meios de transporte de doentes por dia. Portanto, se tiver uma taxa de sucesso de 99,5%, há 5 chatices todos os dias. Eu acho que era desejável que não houvesse nenhuma chatice, mas eu não sei qual é o sistema do mundo que não tem nenhuma chatice nunca e que não há qualquer coisa que funcione mal. Acho que devemos todos contribuir para que as coisas funcionem bem e eu não vou, acho até... Já achava quando tinha a responsabilidade da tutela do INEM e não mudei de ideias por deixar de ter a responsabilidade da tutela do INEM. Acho completamente inadequada a utilização do INEM e das coisas concretas, dos problemas que existem para o combate político, ainda por cima. Há tanta coisa em que a gente pode fazer combate político que pode preservar o sistema de emergência pré-hospitalar do país e deixá-lo funcionar o melhor possível, sem prejuízo da nossa capacidade e obrigação de fiscalizar globalmente o funcionamento do INEM. E, aliás, é por isso, Sr. Presidente, que eu quero aproveitar a sua presença para lhe falar de outro assunto. Os Tribunal Administrativo Julgo de Trás-os-Montes, não sei exatamente qual é a designação do Tribunal, decidiu aceitar a providência cautelar dos autarcas de Bragança, o que significa que o meio de heli-transporte de emergência do Norte continuará sediado em Macedo de Cavaleiros. Eu tenho uma longa experiência da minha passagem governativa com providências cautelares dos mais diferentes organismos autárquicos contra decisões que tomamos em matéria de requalificação das urgências, mudança do horário dos centros de saúde, requalificação das salas de partos. Eu acho que assim, mais de meia centena de providências cautelares. Na altura, o Governo só houve um caso similar a este, em que o Tribunal decidiu contra a opinião do Governo, foi o caso de Vendas Novas, do encerramento do SAP de Vendas Novas. Claro, o que se verifica uns anos depois é que o SAP de Vendas Novas, eu não estou a dizer se bem se mal, estou apenas a constatar o facto, o SAP de Vendas Novas lá está, apesar de ter sido encerrado em 2007, lá continua aberto. Eu suponho que é o que vai acontecer com o helicóptero Macedo de Cavaleiros, que lá vai ficar daqui a uns anos, que continuará o helicóptero Macedo de Cavaleiros. E agora o meu problema é outro. É saber se o Sr. Presidente se sente confortável com a organização dos meios de heli-transporte no norte do país. Porque eu não estava de acordo com a reorganização dos meios de heli-transporte, devo dizer, no norte do país. Eu acho que a solução boa era manter um helicóptero no Porto e outro em Bragança. Mas, enfim, a solução do helicóptero em Vila Real ainda permitia um discurso coerente sobre um meio que estava equidistante das diferentes necessidades da região. Agora há um helicóptero em Macedo de Cavaleiros e na população do Norte, que são 38% dos portugueses, não há mais nenhum helicóptero. E eu gostava de saber se há alguma reflexão feita pelo INEM ou pela tutela do INEM sobre este assunto.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Presidente do INEM e o Dr. Pedro Coelho. Relativamente aos assuntos que hoje aqui nos traz, começando pelos TAEs, eu gostaria de lhe colocar a seguinte questão, até porque aqui já hoje o afirmou que o modelo atual é um modelo eficaz, os enfermeiros são altamente competentes. Eu coloco-lhe claramente esta questão. Se é um modelo tão eficaz, se os enfermeiros são tão competentes, quais ou qual a razão para a mudança? Porquê é que se vai operar esta mudança? Porquê é que nós vamos passar de um modelo germânico, como aqui já o referiu, para um modelo anglo-saxónico? Também ainda relativamente a esta questão, até na decorrência de uma audição que efetuamos ao Sindicato dos Técnicos, colocar-lhe a questão da formação. Qual é o plano de formação que está a ser pensado? Já percebemos que é um plano de formação que está a ser gizado pelo INEM e pela Ordem dos Médicos, mas, em concreto, já há tópicos, já há módulos, qual a duração dessa formação. Relativamente à questão do alarme, do alarme social e das questões que os deputados colocaram sobre as falhas do sistema informático, dizer que o PCP tomou de facto essa posição, comentou essa notícia, essa peça, e a peça é um dos elementos que constata as falhas que o sistema tem tido. Dizer também que, relativamente à questão dos dinheiros públicos, há um historial no Ministério da Saúde de compra de material e de sistemas informáticos que têm tido problemas. Dou-lhe o exemplo de um sistema que foi comprado, julgo eu, entre 2008 e 2009, que fazia a ligação, chamado o Alert P1, que fazia a ligação entre os centros de saúde e os hospitais para a gestão dos P1s, e foi um modelo que teve dificuldades de ser operacionalizado. E, portanto, a questão que nós aqui colocamos é que agora está a funcionar, mas os sistemas, muitas das vezes os sistemas informáticos, implicam encargos para o erário público elevados e depois têm falhas. E esta foi a questão que nós colocamos, que tem a ver com a gestão, a boa gestão financeira destes sistemas. E, evidentemente, tratando-se de uma questão do socorro, do apoio às vítimas de vidas humanas, porque é isso que o INEM trata, é de vidas humanas, que nós tivemos essa preocupação de alertar para essa necessidade, para essa vigilância. Além do mais, não fizemos mais do que a nossa função, que é uma função fiscalizadora, da função do INEM e de outros organismos públicos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Serpa Oliva. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Soares Oliveira, Sras. E Srs. Deputados. Obviamente que hoje que hoje aqui se discute, que aliás já foi discutida aqui também quando o Sr. Soares Oliveira esteve anteriormente, põe-se para todos nós. Isto não é propriamente uma questão só para os técnicos da ambulância. Porque realmente eu faria aqui um pequeno exercício entre os Srs. Deputados que pertencem, enfim, seguramente à classe mais evoluída, às classes mais evoluídas deste país. Qual é a manobra que fazem quando uma pessoa se engasga? Está sentado ao vosso lado. O João bate-me nas costas, não é? Que é a manobra exatamente ao contrário, que é puxar aqui dentro e fazer com que... Ora, isto é uma manobra que nós todos... que nós todos devíamos saber fazer e que... efetivamente, nos ultrapassa. Nós não temos, e no outro dia aconteceu-me isto num restaurante, de uma senhora ao lado que se engasgou, e realmente eu fiz a manobra, as pessoas ficaram um bocado admiradas, mas realmente é exatamente ao contrário, porque a mania logo toda a gente a dar uma grande pancada nas costas e tal, quando isso não ajuda, ajuda é fazer a manobra ao contrário. E como isto, Dr. Soares Oliveira, por exemplo, quando um doente está a sangrar e é de um membro, o que é que se deve fazer? Muita gente põe uma data de pasto em cima da ferida e não sei o quê. Se puser um garrotezinho acima da ferida, normalmente aquilo para e o sangue sustém-se. Quando se desmaia, por exemplo, o que é que se deve fazer? Deve-se levantar. Eu vejo muitas vezes uma pessoa na rua, quando cai, toda a gente a levantá-la. E eu digo, deixa estar chocadinha, que ela está bem, é deitadinha assim. Portanto, isto são aquelas regras básicas que nós todos devíamos ter e que, obviamente, os técnicos de ambulância muito mais devem estar preparados para isso e, portanto, congratulo-me, obviamente, com a nova formação que lhes vai ser dada e com as novas atribuições, não no sentido de me congratular com as novas atribuições, achar que todos nós devíamos ter, efetivamente, acesso a essa capacidade. Já agora, aproveitava, Dr. Soares de Oliveira, para lhe fazer uma pergunta, que era o que é que acha, não sei se tem conhecimento do nosso projeto de resolução. Nosso projeto de resolução que apresentámos, no sentido de introduzir no terceiro ciclo do ensino básico das escolas nacionais uma formação de frequência obrigatória em suporte básico de vida. Isto parece-me a mim fundamental, na medida em que vai, aliás, na linha da maioria dos países estrangeiros, enfim, para as segundas guidelines de 2012 do Conselho Europeu de Ressuscitação, uma formação em suporte básico de vida deverá ter uma duração de 18 horas, tornando fácil e oportuno incluí-la na promulgação escolar. Portanto, há aqui várias questões que eu vos diria, enfim, informaria também sobre isso, mas isso também saiu no nosso projeto de resolução, dos Estados Unidos já desde 1963, no Canadá desde 1965, na Irlanda desde 71, enfim, variedíssimos países, Inglaterra, Bélgica, têm tido isto. E, portanto, a questão que eu lhe ponho é se esta formação, que será denominada suporte básico de vida, portanto, para os alunos a iniciar-se em 2013-2014, qual é a sua opinião sobre esta questão? Relativamente aos técnicos, obviamente, que aqui concordo não é muito frequente, mas aqui concordo com o deputado Manuel Pizarro, quando diz que realmente estas coisas, quanto mais claras forem, melhor. E quanto mais forem conhecidos até onde vão as competências dos técnicos, melhor, não se espalham, enfim, situações em que as pessoas vão dizer, ah, agora os técnicos vão dar tudo e mais alguma coisa, eles passam a ser médicos e enfermeiros ao mesmo tempo, e portanto criam alguma preocupação na população em geral. Eu penso que quanto melhor se souber exatamente até que ponto eles atuam, e lendo as competências deles reconhece que não há nenhuma competência que não possa ser executada por ele, pelo menos do meu ponto de vista, como médico entendo que sim, e li isto com atenção, mas gostaria de lhe perguntar, Dr. Soares Oliveira, porque, por exemplo, conheço a questão eventual do técnico entubar o doente. Entubação é uma coisa muito complicada, muito complexa e muito difícil, e isso corria por aí que sim, que os técnicos passariam a entubar, e só quem nunca entubou nenhum doente é que não sabe da dificuldade disso. Portanto, o facto disso não ser de acesso aos técnicos é já uma medida no sentido de fazer perceber às pessoas que afinal não é bem assim. Relativamente aos enfermeiros, tenho todo o respeito por eles, não ponho em causa que nós médicos, quando entendemos que o enfermeiro está a entrar naquilo que nos é, enfim, que é a base da nossa profissão, também sentimos alguma sensação de que estamos a ser invadidos. Relativamente aos enfermeiros, entendo que terão também alguma razão, às vezes, para se sentir, de alguma forma, não totalmente confortáveis com esta nova situação. Mas, no entanto, entendo que, desde que tenham lido, e, aliás, como o Dr. Soares Oliveira disse muito bem, o antigo bastonário aceitou isto foi em reuniões devidamente, enfim, configuradas com todos os interessados nesta matéria, e, portanto, acho que a questão deverá estar ultrapassada mais tarde ou mais cedo, e, portanto, que se houver bom senso, e o bom senso vai emprar com certeza, isto irá ser resolvido. Muito obrigado, Sra. Presidente, desculpe o tempo que lhe tomei, e Sr. Dr. Soares Oliveira, muito obrigado mais uma vez pelo seu esclarecimento.
Sr. Deputado, muito obrigada a eu. Sr. Deputado está no uso da palavra por direito próprio, portanto, não tem que agradecer. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Presidente do INEM, Dr. Miguel Soares de Oliveira, Dr. Pedro Coelho Santos, começo por felicitar-vos pela iniciativa de solicitarem esta audiência. Eu penso que é pertinente, face, de facto, às declarações que foram proferidas a quando da audiência da Ordem dos Enfermeiros, e revela bem o senso de responsabilidade que tem, sendo certo que o Dr. Miguel Soares de Oliveira tem consciência que tem, provavelmente, as funções com maior responsabilidade no âmbito do Ministério da Saúde e que tem impacto direto nas vidas dos cidadãos portugueses. Felicito também a Sra. Presidente da Comissão pela marcação tão célere nesta audiência, que eu creio que é importante. E, portanto, serve esta audiência para nos esclarecer a dois níveis, sobre a questão dos técnicos e sobre a questão da reportagem de há dias sobre a atuação do INEM. De facto, como foi aqui exposto, a questão dos técnicos de ambulância e de emergência é um tema que não é novo, que vem desde 2004 a ser consolidado e a seguir o seu caminho. Vários governos têm, de facto, trabalhado sobre esta matéria e tem sido reforçado cada vez mais o papel destes técnicos nas situações que foi até aqui citado de life-saving, isto é, de morte iminente. E o que se espera é que, para quando um técnico confrontado com uma situação destas, na ausência de outros técnicos mais diferenciados, possa ter uma intervenção para salvar a vida do cidadão. Enfim, eu subscrevo naturalmente que a clarificação das competências destes técnicos, como foi aqui dito pelo deputado Manuel Pizarro e pelo deputado Serpa Oliva, possam contribuir efetivamente para melhor a ação destes técnicos, que penso que estamos todos também de acordo que devem ver o seu papel reforçado no âmbito do INEM. Resumidamente, o que o Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros afirmou aqui foi que considera inaceitável que se verifique uma substituição de enfermeiros, taxativamente, no contexto de emergência pré-hospitalar. O sistema atual tem médicos e enfermeiros na urgência pré-hospitalar, o que é, na verdade, uma mais-valia que nem todos os países possuem. E por isso eu pergunto-lhe de uma forma muito clara, esta é a primeira pergunta que lhe deixo, se é a intenção do INEM, através da reforma em curso, acabar ou diminuir o papel destes profissionais diferenciados na emergência pré-hospitalar. E, enfim, já respondeu em parte a esta pergunta e creio que a resposta será que não. E se não pretende tirar médicos e enfermeiros do circuito, eu pergunto-lhe se nos pode elucidar sobre qual considera ser o impacto direto do aumento das competências dos técnicos de ambulância de emergência e o que é que aconteceria se essa formação adicional e esse papel acrescido não ocorresse. Enfim, a Ordem dos Enfermeiros afirmou ainda que o presidente do INEM reconheceu formalmente uma relação de custo-benefício adequado na substituição de enfermeiros por estes técnicos, mas eles acusam, a Ordem dos Enfermeiros acusa o INEM de ter uma visão meramente economicista na base da sua decisão. O Sr. Presidente do INEM tem contraposto, afirmando, como fez, aliás, hoje aqui, precisamente o inverso, afirmando que não tem qualquer intenção de desqualificar o sistema, pelo contrário, pretende manter, se não mesmo aumentar, o sistema diferenciado. Falou aqui no aumento das VMERs, falou aqui no aumento das CIVs, procurando a sustentabilidade e aumentar a qualificação dos meios menos diferenciados. Enfim, parece-me claro que este tem que ser o caminho, até porque não podemos salvaguardar a presença de um médico em todas as ocorrências, nas 400 ambulâncias, como foi aqui dito, isso parece evidente. E, mais uma vez, aquela questão de quais seriam as consequências se este papel dos técnicos não fosse clarificado, o que é que aconteceria. Mas ainda sobre esta matéria, em novembro passado, foram feitas algumas acusações que eu considero graves e que merecem uma resposta clara da parte do INEM, num artigo publicado na revista da Ordem dos Enfermeiros. E nesse artigo faziam referência ao despacho 13.794 de 2012, assinado a 8 de outubro pelo Secretário de Estado, Leal da Costa, que atribui a técnicos competências para prestação de cuidados de emergência médica pré-hospitalar. E, segundo este artigo da Ordem dos Enfermeiros, da revista da Ordem dos Enfermeiros, coloca em causa a qualidade e a segurança dos cuidados pré-hospitalares prestados ao cidadão, como também abre a possibilidade de uma eventual usurpação de funções por parte dos mesmos. Afirmam mesmo, nesse artigo, que estes técnicos e respectivas ambulâncias só intervêm em meio urbano e que, através disto, o Ministério da Saúde está a contribuir para que se crie entre o meio urbano e o meio rural um maior fosso de desigualdade e inequidade nos cuidados prestados à população. Eu vou ter que lhe pedir, Sr. Presidente, que de facto comente estas afirmações publicadas na revista da Ordem dos Enfermeiros, se considera que a reforma em curso coloca de facto em causa a qualidade e a segurança dos cuidados pré-hospitalares e se considera mesmo que existe um contributo para a inequidade nos acessos à saúde. Há uma última acusação feita neste artigo, que eu também gostaria que me comentasse, em que afirmam que o INEM segue uma linha economicista, já antes implementada com a extinção de enfermeiros nos Centros de Orientação de Doente Urgente, os vulgos CODUs. Esta medida comportou um aumento de erro de triagem de situações emergentes logo no tempo de assistência à população. Por ser grave esta afirmação da parte da Ordem dos Enfermeiros, gostaria de saber o seu comentário. E a pergunta é esta: houve ou não houve um aumento de erro na triagem de situações emergentes com a saída dos enfermeiros, houve ou não houve um impacto negativo no tempo de assistência à população? Penso que se responder aqui, este assunto fica arrumado de vez. Relativamente ao sistema de comunicações eletrónicas de emergência médica e à reportagem da TVI, que se baseou basicamente, foi toda uma reportagem montada à volta de um e-mail interno do INEM, que andou a circular, levantando algumas preocupações em novembro passado da parte dos técnicos do INEM relativamente ao programa Mobile Clinic e ao Navigator INEM. E que nessa reportagem da TVI foram afirmados que haveriam atrasos no envio de meios consequentes da existência deste sistema eletrónico. Haveriam casos em que os meios não foram acionados, em que o CODU pensava que tinha acionado, mas que na realidade esses meios não teriam sido acionados, e acusam mesmo, fazem a afirmação de que a qualidade dos equipamentos informáticos seria de baixa qualidade, com bloqueios frequentes e com grandes atrasos na reiniciação do sistema, quando necessário. Por outro lado, a reportagem fez referência a supostos atrasos na resposta do INEM, afirmando mesmo que em situações clínicas que as orientações internacionais indicam para um tempo de resposta máximo de 8 minutos, que o INEM apenas conseguiu corresponder positivamente em 20% dos casos, em contraste com a Inglaterra, que responde positivamente em 70% e a Escócia em 72%. E ainda citaram a auditoria do Tribunal de Contas, que o Sr. Presidente do INEM aqui também falou, em que o INEM, em 75% dos casos, demora 20 minutos a chegar aos doentes. Penso que a sua presença aqui, face ao tom alarmista, que eu penso que não é todo desejável face à sensibilidade das matérias em causa, penso que a sua presença aqui, com estes dados concretos, permite também responder de uma forma muito concreta. Aliás, isto vai... Estou já mesmo a terminar, Sra. Presidente. Penso, aliás, que com base nas informações que temos recolhido, particularmente da parte do Sindicato dos Técnicos, da parte das corporações de bombeiros que vamos visitando, a resposta tem sido precisamente o contrário. A existência de redundâncias no sistema do Mobile Clinic com outros meios de ativação do sistema tem permitido assegurar com maior eficácia que os meios sejam disponibilizados e através dos sistemas de georreferenciação que a resposta seja mais rápida. E, portanto, deixo estas últimas perguntas que gostaria que me esclarecesse para terminar a minha intervenção. Referiu aqui a entidade internacional que acreditou os equipamentos, se nos pudesse dizer qual é essa entidade. Se o Mobile Clinic é a única forma de acionar os meios, como é que esse acionamento era feito antes da existência do Mobile Clinic? Já percebemos que há ganhos funcionais quando o Mobile Clinic funciona. Pergunto-lhe se em situações de avaria pontual, se há algum prejuízo para o sistema de acionamento e se, na sua opinião, há ainda um caminho a percorrer e que melhorias podemos esperar no campo da informatização do INEM. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do INEM, o doutor que o acompanha. Queria começar por dizer que, na minha opinião, o INEM tem sido um dos melhores serviços, um dos serviços do SNS com maior responsabilidade. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Estaríamos todos muito pior se não existisse INEM, independentemente de deficiências, ineficiências ou outros aspectos que funcionem menos bem, que existirão sempre numa entidade e numa instituição com este tipo de atividade como é o INEM. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso e gostava de deixar isso bastante claro. E digo isto porque uma das problemáticas recorrentes nesta Comissão de Saúde e sobretudo quando se trata de serviços como o INEM é nós sabermos diferenciar o que é o alerta do alarme e sobre isso há diferentes opiniões. Normalmente há uns que acham que estão a alertar, outros dizem que estão a alarmar e vice-versa. Isso muda consoante as legislaturas, as ações legislativas, o contexto político, tudo isso. Mas eu não gosto, não tenho pessoalmente, julgo que tenho procurado alertar e mesmo muitas vezes quando esse alerta tem alguma componente de alarme, não hesito, porque acho que o dever de um deputado é exatamente alertar para as situações para as quais ele é alertado, seja por quem for. E, portanto, não quero deixar de assumir que tenho feito isso no passado e continuarei a fazer isso no futuro, sempre que achar que os problemas de que tomo conhecimento são importantes. Eu gostava, então, de que o Sr. Presidente objetivasse alguma informação. Um elemento que eu acho muito importante para nós termos uma informação mais objetiva é exatamente conhecer qual tem sido a evolução dos efetivos do INEM nas diferentes profissões e atividades profissionais que estão incluídas no INEM. Acho que isso é que nos permite avaliar se o crescimento do INEM e das diferentes profissões que atuam no INEM está em correspondência com a necessidade e com os planos e os projetos e os programas anunciados pelo próprio INEM. Em segundo lugar, o problema das competências dos técnicos de ambulância. Eu não aceito a filosofia quem não tem cão caça com gato. Seria horrível que o INEM se subordinasse a esta filosofia. Compreendo que é impossível, como o Sr. Presidente disse, e bem, dotar todas as equipas de todos os meios e de todos os profissionais, isso é absolutamente impossível. Os meios têm que estar distribuídos em função da resposta diferenciada que se exige, mas é preciso ter alguma ponderação neste equilíbrio. E do meu ponto de vista, eu ainda não percebi exatamente quais são as competências dos técnicos. Porquê? O Sr. Presidente trouxe-nos, de facto, a ata que foi subscrita pelo INEM e pelo conjunto de organizações que estavam e entidades que estavam nesta reunião. E, de facto, nesta ata, reconhece-se que, por exemplo, no que diz respeito à intubação endotraqueal, que ela deve ser executada, que se deve evitar, eu até posso ler exatamente como está, não se considera que a intubação endotraqueal seja executada por não médico, pois existe risco apreciável de insucesso ou lesão. O que não está claro para mim não é isto. Eu com isto estou inteiramente de acordo. O que eu não compreendo é porque, qual é a razão, tanto quanto sei, num despacho do Secretário de Estado, diz-se também as competências dos técnicos de ambulância e de emergência são definidas por despacho do Conselho Diretivo do INEM. Ora, mais que a ata, o que para nós talvez tivesse o interesse de informação mais objetiva era o despacho do Conselho Diretivo do INEM dizendo quais são as competências dos técnicos. Porque eu sou médico e se tivesse que fazer uma intubação destas, eu recusar-me-ia. Porque todos nós, enfim, aqueles que têm a experiência profissional sabem quanto difícil é fazer uma intubação com sucesso e quanta prática é exigida para que ela tenha sucesso. E, portanto, é isto que tem que ficar claro. É que uma coisa é o que diz a ata. Agora, o que nós queremos saber é se isto, de alguma forma, está incluído nas competências e, tanto quanto parece haver, há um despacho do Conselho Diretivo sobre essas competências. Esse despacho eu não conheço, mas gostava de conhecer. Depois, sobre o problema do mobile clínico, do mobile clínico. Em primeiro lugar, queria dizer o seguinte. Na carta que o Sr. Presidente teve a gentileza de nos enviar, diz que os e-mails que foram divulgados, creio que pela TVI, tinham uma intenção pedagógica. Eu admito que sim. Mas, além da pedagogia, o que está escrito nos e-mails é que o procedimento que está definido dever ser realizado nem sempre é cumprido. E o que está estabelecido, tanto quanto posso perceber até da sua própria carta, é que o acionamento através do mobile clínico deve ser sempre confirmado por outro meio de que dispõe o INEM. E, portanto, vamos lá ver. É preciso sabermos se esta pedagogia a que o Sr. Presidente alude está a fazer caminho ou não, ou seja, se podemos garantir que sempre que há um acionamento pelo mobile clinic, se há ou não também um segundo procedimento que confirme esse processo de acordo com o que está estabelecido nas normas do INEM. É isso que interessa saber porque a interpretação, se o e-mail é um alerta, se o e-mail é um alarme, se o e-mail é pedagógico, se o e-mail chama a atenção para uma regra ou outra coisa qualquer, é uma interpretação um pouco subjetiva. O que nos interessa saber é se o Sr. Presidente está em condições de garantir que isso acontece por regra. Ninguém lhe vai perguntar se a regra tem ou não exceções. Naturalmente que terá, e o Sr. Presidente não é seguramente responsável por elas. É responsável, sim, por garantir que esta é uma regra que, na generalidade das situações, é cumprida como qualquer outra regra. Por último, queria falar-lhe também do modelo integrado de emergência pré-hospitalar. Para lhe perguntar três coisas muito concretas. Na sua avaliação, isto melhorou ou piorou a resposta? É isso que interessa, a qualidade da resposta. Melhorou ou piorou ou está na mesma? Pronto. Em segundo lugar, gostava de lhe perguntar, porque eu ainda não percebi, sei o que está legislado, mas não sei como é que a legislação está a ser cumprida, quem é que, na realidade, tem a responsabilidade de constituir e manter e assegurar o funcionamento das equipas escaladas para este serviço. Isso parece-me um ponto importante. Gostava de saber qual é a avaliação que o Sr. Presidente faz. E, por último, gostava de saber quem paga. Se a integração desses profissionais nas equipas de urgência hospitalar e outra, se é paga pelos respectivos serviços ou se o INEM tem, digamos, alguma comparticipação nesse pagamento. Por último, queria esclarecer claramente...
Agora é que é mesmo o último.
Sim,
não,
sim, é mesmo
que o Sr. Deputado já anunciou três vezes que era o último, é só para saber se é.
Estou cada vez melhor nessa técnica, pelos vistos. Não, mas queria só esclarecer o seguinte. O Sr. Presidente diz, em determinada altura da sua carta, a que... nos pretende esclarecer, baseada em informação objetiva e sem enviesamento de perspectiva, jornalísticas ou outras, e como no início da carta alude à intervenção de partidos ou grupos parlamentares, já não me lembro, comentando a notícia da TVI, eu queria dizer-lhe o seguinte. Eu não tenho a pretensão... de não ter leituras enviesadas, ou seja, tenho a consciência que o objetivo que pretenda ser, admito que outros considerem que essa minha objetividade sofre de enviesamento. Sobre isso não tenho dúvidas, mas há uma outra coisa sobre a qual eu não tenho dúvidas, é que os riscos de enviesamento se aplicam tanto a mim como a si, não é? Pronto. E em segundo lugar, queria dizer-lhe o seguinte, o que eu disse à TVI, tive hoje o cuidado de ler, porque há aqui alguns deputados que têm uma alma sensível, ainda bem, e que são muito suscetíveis aos comentários dos outros, foi exatamente o seguinte. Não haver comunicações satisfatórias a confirmar-se entre as centrais e as equipas do INEM é preocupante. Preocupação que se agrava porque passou um dia e nem o Ministério da Saúde nem o INEM disseram, fosse o que fosse, a este assunto. E este assunto é daqueles que deve ser esclarecido rapidamente. Foi exatamente isto que eu disse e acho que é isto que é o dever de qualquer deputado que se interesse pelo bem-estar dos cidadãos e, sobretudo, daqueles que têm que responder ou que têm a necessidade de uma resposta do INEM. E, portanto, não há aqui alarmismo nenhum. Agora, a notícia da TVI merecia, do meu ponto de vista, uma resposta rápida, quer do INEM, quer do Ministério da Saúde, exatamente para que um alerta não se transforme num alarme.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria primeiro, antes de tudo, cumprimentar o Dr. Miguel Oliveira e também o Dr. Pedro Coelho. Eu tenho algumas questões para colocar. A primeira prende-se com a formação dos TIE. Nós não formulamos nenhum juízo sobre a formação dos técnicos de ambulância. Acho que isso deve ser remetido para as entidades competentes. Mas receamos, no entanto, que o recurso aos TIE em substituição dos enfermeiros seja movido exclusivamente por critérios de natureza económica. Mas também gostaria que o Presidente do Conselho Diretivo do INEM nos dissesse que, se não foi por motivos económicos, que motivos é que estiveram por trás desta substituição. Porque algum motivo há de haver. Há falta de enfermeiros, os enfermeiros não faziam bem o trabalho. Se mudou um trabalho que faziam os enfermeiros passa a ser feito por técnicos de ambulância, algum motivo há de haver e nós gostávamos que esse motivo fosse aqui hoje clarificado. Depois, sobre o Hélio de Macedo Cavaleiro, que já foi aqui colocada a questão pelo deputado do Partido Socialista, Manuel Pizarro, de facto, o Tribunal veio dar provimento à providência cautelar interposta por um conjunto de autarcas de Bragança, e, o que significa que a pretensão do Governo em retirar o Hélio de Macedo Cavaleiros está... Enfim, o Governo não o pode fazer, ou o INEM não o pode fazer, porque há uma providência cautelar que foi deferida. Pelo menos até à decisão da ação principal. E a decisão da ação principal, seja qual for, vai demorar muito tempo, o que significa que até lá o Eli permanece em Macedo Cavaleiros. E eu gostaria de saber qual é o plano B para resolver esta questão. Depois, o Sr. Dr. Miguel Oliveira disse-nos aqui que o modelo proposto, que é falso afirmar-se que o modelo proposto não prejudica o interior do país. Eu acho que tinha importância que o Sr. Dr. Miguel Oliveira clarificasse melhor de que forma é que nós possamos perceber como é que o modelo proposto vem beneficiar o interior do país, ou pelo menos que não vem prejudicar o interior do país. E, por fim, também foi afirmado que o INEM estaria a certificar escolas de formação para bombeiros. Eu gostaria de saber quantas já foram certificadas até hoje. Já é tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra... ao Sr. Presidente do INEM, eu agradecia o máximo poder de concisão, visto que já ultrapassámos em muito o tempo previsto para esta audiência, mas é evidente que tem tempo para esclarecer. Faz favor.
Vou tentar esta técnica. Esta é a última coisa que eu vou dizer. Vamos ver se isto pega. Bom, Dr. Manuel Pizarro, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado a todos pelos comentários, principalmente... vieram maioritariamente, sem menosprezo por outras intervenções, mas vieram de médicos. E isso torna as perguntas particularmente, eu diria, pertinentes, sem menosprezo pelas outras também muito bem colocadas.
Este de facto sabe que nós... Há muitos médicos aqui, mas todos os outros são também qualificados.
Claro, não tenho dúvida, mas estou a dizer e julgo que concordarão que o tema em questão teve uma abordagem com uma determinada pertinência que é boa para a discussão à qual eu me proponho. Bom,
não é preciso ser médico.
Está bem?
Faz favor.
Não duvido. Bom, Dr. Manuel Pizarro, a questão da formação, e foi abordada aqui por outros... O que falta, efetivamente, é publicar o quadro concreto, específico e discriminado de qual é a formação que vai ser ministrada a estes TAEs para que possam ter novas competências e realizar novas tarefas. Porquê é que a mesma não foi publicitada? Porque está em construção. As competências estão genericamente aprovadas e aproveito para responder ao Dr. João Semedo. Respondo depois outra vez, mas para responder ao Dr. João Semedo, que o despacho que iria ser publicado pelo Conselho Diretivo do INEM a discriminar as competências foi estrategicamente substituído por um despacho publicado pelo próprio Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Dr. Leal da Costa, a 26 de dezembro de 2012, o despacho número 16401-2012. Portanto, as competências estão muito bem discriminadas neste despacho, porque é que a formação não está... Porque estão a ser afinados os algoritmos de atuação que vão definir se, por exemplo, é um medicamento A ou um medicamento B que vai fazer parte do algoritmo. E a formação será construída em cima disso. Porque se o medicamento for A, não faz sentido que o manual e a formação em si fale do medicamento B, porque seria perda de tempo. E, portanto, uma vez que os algoritmos estão a ser... finalizada a sua revisão no âmbito da Ordem dos Médicos, quando os algoritmos estiverem fechados, a formação é desenhada para dar resposta a esses algoritmos em concreto. Portanto, a formação, entendo a pertinência de a conhecer, mas diria que só será possível construir, a não ser na generalidade, podia ser, mas não é isso que querem saber, é no concreto, só será possível conhecê-la depois dos algoritmos estarem completamente revistos e fechados pela Ordem dos Médicos, trabalho que está a ser, neste momento, concretizado num bom ritmo. O Hélio de Macedo e a providência cautelar, dizer duas coisas, uma jurídica e outra menos. Jurídica, todas as decisões de tribunal têm direito a recurso e, portanto, está neste momento a ser interposto um recurso sobre a decisão do Tribunal Administrativo de Mirandela. Portanto, não acabou a questão da previdência cautelar do ponto de vista de decisões jurídicas. Do ponto de vista de decisões técnicas, nós obviamente ficaríamos muito mais confortáveis com aquilo que propusemos desde o início, um ELI em Vila Real. Cobre efetivamente melhor, porque fica no centro, cobre efetivamente melhor toda a região norte. E, portanto, continuamos a defender que, tecnicamente, é esse o mais adequado. Mas, e aproveitando para responder en passant a outras questões colocadas, estamos satisfeitos com o modelo de integração das equipas das VEMER e da CIV nos serviços de urgência e queremos alargar esse modelo de integração aos helis, aos helicópteros. E isso seria possível no Hospital de Vila Real, na unidade de cuidados intensivos e emergência do Hospital de Vila Real, não será possível em Macedo. Portanto, estamos ainda com mais argumentos para querer, tecnicamente, defender a passagem do helicóptero para Macedo, para Vila Real. Quanto ao plano B, que responde, no fundo, à última intervenção do Sr. Deputado, Luís Ferreira, e também que o Dr. Manuel Pizarro tocou nisto. Plano B, no fundo, a questão da... E agora? Bom... Nós achamos que tecnicamente ele fica melhor em Vila Real, mas preocupa-nos menos a questão do Porto, do Distrito do Porto, a questão do Distrito de Viana, a questão do Distrito de Braga, que são os distritos que no fundo ficaram agora com um meio menos próximo. Preocupa-nos menos porque estão altamente dotados de meios de emergência médica terrestres, de viaturas médicas de emergência e reanimação e de ambulâncias de suporte imediato de vida. O Distrito de Viana do Castelo, por exemplo, tem 4 ambulâncias de suporte imediato de vida. O Distrito de Braga tem 4 viaturas médicas de emergência e reanimação. O Distrito do Porto tem 5 viaturas médicas de emergência e reanimação. Portanto, há uma robustez da rede terrestre que nos permite, com tranquilidade, ver a questão do atraso da passagem do ELI de Macedo para Vila Real. Já não nos deixa tão satisfeitos, ou já não nos deixaria tão satisfeitos se fosse ao contrário, se estivéssemos com uma providência cautelar a impedir passar um helicóptero do Porto para Vila Real. Porque aí sim tínhamos todos os distritos, todo o distrito de Bragança e toda a região de Trás-os-Montes, com menos capacidade de intervenção. Por outro lado, a passagem para Vila Real vai nos permitir cobrir melhor mais população, a população não só da parte litoral, que essa, como disse, tem uma boa cobertura terrestre, mas do próprio distrito de Vila Real, que tem também algumas zonas menos bem cobertas do ponto de vista de meios terrestres. E, portanto, Vila Real é, de facto, tecnicamente, a decisão que iremos continuar a defender. Estando confortáveis na questão litoral norte, portanto, Viana, Braga, Porto, estamos tranquilos porque há uma boa cobertura terrestre, mas continuamos a acreditar que o país fica melhor com a passagem para Vila Real. Doutora Carla Cruz, deixe-me insistir. Nós não fizemos nenhuma mudança. Nós não vamos mudar para um modelo anglo-saxónico. Nós não vamos retirar enfermeiros e ou médicos do terreno. Nós vamos manter o modelo, vamos alargar esse modelo e vamos dar mais robustez ao nível básico que também já existe. Portanto, vamos ver se a rede fica percebida entre todos. Nós temos uma rede de viaturas médicas, 42, que queremos que sejam 44. Não desaparecem. Vão passar de 42 para 44, com médicos e enfermeiros. Nós temos uma rede de ambulâncias CIV de 33, com uma certa coerência com os serviços de urgência básico, e queremos alargá-la para todos os serviços de urgência básico. Para 2013, temos um plano de crescimento dessa rede para continuar a apostar no diferenciação e nos enfermeiros no sistema. Ambulâncias de suporte imediato de vida com enfermeiros. Temos 400 ambulâncias entre nossas e dos bombeiros de nível mais básico. Queremos aumentar a formação e a capacidade de intervenção dessas 400 ambulâncias. Portanto, o modelo continua com o mesmo desenho, com a mesma arquitetura, reforçado em meios, em quantidade, e reforçado em qualidade, especificamente no caso das ambulâncias mais básicas. A formação, julgo que já respondi, portanto, não está definida a formação, porque falta concretizar os algoritmos que irão servir de suporte. Bom, é verdade, eu diria que é verdade, é indiscutível, que às vezes... no INEM, não falo pelo Ministério da Saúde, mas que no INEM se fizeram aquisições, eventualmente, menos boas. E que o tempo vem demonstrar que algumas coisas foram menos boas. Não falo concretamente do sistema informático, falo na generalidade. Escolhemos, compramos um modelo de ambulância e que se verifica que afinal haveria outro modelo melhor. Compramos um fardamento que se revela que afinal haveria um fardamento melhor. Quer dizer, é inerente à própria atividade de aquisição de serviços. O que devemos é tentar aumentar-lhe a sua eficiência. E o que estamos a falar é de sistemas informáticos que foram adquiridos em 2007, o mais tardar, porque alguns deles foram adquiridos antes, e que estavam não implementados, parados. Aí sim podemos dizer dinheiro público não utilizado. E o que nós fizemos foi, num prazo o mais rapidamente possível e com segurança, porque fizemos centenas de testes, com segurança, torná-lo rapidamente algo disponível para o cidadão. E fizemos, e está no terreno. E aproveito para, pedir para distribuir três documentos interessantes. Um, as peças jornalísticas em papel que atestam o seu funcionamento, e dois, que me parece importante e que não foram divulgados pela comunicação social, dois atos inéditos, o Sindicato dos TAEs e a Comissão de Trabalhadores do INEM vieram em defesa do INEM, que é uma coisa, diria, algo quase inédita. Normalmente é ao contrário, os sindicatos e as comissões de trabalhadores falam mal da própria empresa. E neste caso vieram defender o INEM e o sistema informático do INEM. Portanto, eu diria que isto é um documento que vale a pena tomar conhecimento e guardar. Portanto, dizer que é evidente que às vezes se compram coisas menos boas, mas que também é evidente que na lógica da boa gestão implementamos o que estava adquirido, estamos em análise e melhoria contínua do que existe e sempre que entendemos que o melhor que há a fazer é substituir por alguma coisa melhor, pois faremos esse caminho sempre que necessário. Bom, Dr. Serpa Oliva, muito obrigado pelas suas palavras. Eu concordo que as regras básicas de atuação devem ser generalizadas, deu um ou outro exemplo importante nisso, e sobre a pergunta que me faz, ou o desafio que me faz de falar sobre o vosso projeto de resolução do suporte básico de vida nas escolas, dizer-lhe que estamos empenhadíssimos nisso. Nós temos, de feito, um trabalho que é paralelo a esse, mas que eu diria que deve ser sinérgica, portanto o que é preciso é encontrar a sinergia neste processo, mas estamos absolutamente empenhados em que a população tenha acesso à formação em suporte básico de vida de uma forma obrigatória. Há vários modelos possíveis, mas parece-me que efetivamente tornar isso obrigatório nas escolas, exatamente no terceiro ciclo, é um modelo experimentado noutros países e é um modelo de sucesso. O INEM está disponível a apoiar, efetivamente, do ponto de vista de disponibilização de recursos financeiros e ou materiais e humanos, essa iniciativa, e já o manifestou em sede do Ministério da Saúde e que chegaram ao Ministério da Educação. Portanto, estamos empenhadíssimos. Dizer-lhe que me parece uma questão cívica. Não me parece uma questão de educação, não me parece uma questão de legislação, isto parece uma questão claramente cívica. Não parece que colida com os interesses ou com o processo da autonomia crescente dos agrupamentos escolares, porque não acredito que um agrupamento escolar veja, por exemplo, a proibição de fumar ou a proibição de venda de álcool como uma intromissão na sua autonomia de gestão. E isto deve ser entendido na mesma lógica. Isto é uma regra básica de civismo, de saúde pública e, portanto, não deve ser colocada nenhuma questão, na minha opinião, à sua adoção e implementação como obrigatória rapidamente em todo o terceiro ciclo português. Tem algo de pioneiro, não são todos os países que já têm isto adotado e, portanto, eu acho que nós nos podíamos aqui, como noutras matérias, nos distinguir pela positiva. As competências estão muito bem definidas no despacho que citei há bocado e aproveito, Dr. João Semedo. Houve uma substituição, eu diria, estratégica daquilo que estava previsto no primeiro despacho sobre esta matéria, que dizia que o INEM iria deliberar, produzir um despacho com as novas competências. O seu secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde chamou a si essa responsabilidade e publicou no dia 26 de dezembro de 2012 o despacho número 16401, em que discrimina ponto por ponto quais são essas novas competências. E, usando, por exemplo, a questão da via aérea, define que devem a linha, o número 6, a linha F, número C, colocar dispositivos supraglóticos. Portanto, elimina do mapa de competências dos TAEs a questão da intubação endotraqueal. E como faz em relação a isso? Faz em relação a muitas outras competências. Portanto, há aqui uma chamada a si de responsabilidade por parte do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, que me parece importante e que põe ordem a esta discussão, na minha opinião. Sobre a intervenção do Sr. Dr. Ricardo Leite, eu, enfim, não tinha ainda sentido desta forma o peso da responsabilidade do lugar que ocupo, mas o Sr. Doutor fez o favor de me elucidar do peso que tenho. Eu não tenho dúvida que o INEM é uma estrutura de front office, portanto, de primeira linha com o cidadão e, portanto, tem uma elevada responsabilidade. E dizer-vos que, isto também é importante, dizer-vos que num sistema que seja assertivo em 99,9% dos casos, um sistema excelente, no caso do INEM falharia 3 vezes por dia. Porque tem 3.500 chamadas por dia e, portanto, a ordem de grandeza seria 3 manchetes ao dia, todos os dias do ano. Portanto, é esta a dimensão da nossa atividade e, portanto, temos que saber conviver com eventuais falhas, fazendo de tudo o que está ao nosso alcance para as evitar, para introduzir melhorias ao sistema. Bom, portanto, a necessidade de clarificação das competências, o que esta citação deste espaço responde, não é de todo intenção eliminar os profissionais mais diferenciados. De todo. Já o disse, e é pelo contrário, aumentar. O impacto direto faz uma pergunta muito interessante. O que aconteceria, ou que acontecerá, se os TAEs não adquirirem estas novas competências? Pois em muitas situações o que vai acontecer, porque a VMER, a viatura médica, não chega, porque não há mais de 42, futuramente 44, porque não há mais do que, neste momento, 33, a breve prazo, 40, ambulâncias de suporte imediato de vida. Portanto, o que acontecerá a um doente numa situação de risco iminente de vida, portanto, em morte iminente, é que se estes TAEs não forem capazes de atuar, o doente vai morrer. Até isso que está em causa. Portanto, o que eu peço, no fundo, é quase que, e é quase, bom, enfim, mas não vejo de outra maneira, eu quase que peço autorização a este fórum e a outros, que me deixem pôr os TAEs a salvar vidas. No fundo é isso que aqui está em questão. Eu peço à Ordem dos Enfermeiros, à Ordem dos Médicos, aos senhores deputados, que me deixem, e até se puderem, que me ajudem a porem os TAEs capazes de, em situações de perigo iminente de vida, de risco iminente de vida, atuarem no sentido de salvar vidas. Porque se não aumentarem estas competências, há um conjunto importante de vidas que não vão ser salvas, por decisão ou omissão de todos nós aqui presentes. Não há uma base economicista nisto, porque nós não vamos retirar os nossos meios mais diferenciados. Nós vamos é mantê-los, aumentá-los e ainda aumentar as competências dos níveis mais básicos. Portanto, a nossa estratégia de sustentabilidade não passa por reduzir a qualidade dos nossos meios, não passa por reduzir a dimensão e a qualidade dos nossos meios. Temos atividade que podemos demonstrar de buscas de eficiência e de ganhos de sustentabilidade, muito importante, em muitas outras áreas que não afetam a operacionalidade do Instituto, e é isso que vamos continuar a fazer. Nós identificamos um conjunto de desperdício na atividade do INEM e é nessa que estamos a cortar. Não é na área operacional. Na área operacional continuamos a crescer e a investir, apesar de estarmos em situação, como sabem, de contexto, eu diria, difícil. Portanto, isso iremos continuar a fazer. Nós, ano passado, num saldo positivo entre ambulâncias encerradas e abertas, tivemos um saldo de 21 novos meios implementados em 2012. Portanto, este é o caminho. Aqui não se corta recursos, onde se corta é em áreas menos importantes. Por exemplo, na negociação dos contratos de assistência de informática, fizemos um grande trabalho de redução dos contratos e dos valores dos contratos de assistência a sistemas informáticos. Aí vale a pena cortar. Bom, não há de todo uma vontade ou uma intenção de provocar iniquidade entre o interior e os meios urbanos. Já o demonstrei de várias maneiras. Nós estamos a apostar em meios que claramente são meios rurais. Bragança, por exemplo, é um excelente caso disto. Nós colocamos, como disse, uma ambulância em Mugador, com um enfermeiro, uma ambulância em Foscoa. Temos preparada uma para Macedo de Cavaleiros, assim que haja alteração do helicóptero. ambulâncias nos bombeiros da Alfândega da Fé, Vila Flor, Carraseda de Anciães, enfim, um conjunto importante em 2012 de aposta nos meios do interior. Não há de todo nenhuma documentação factual de que há mais erros na triagem ou menos erros na triagem desde que saíram os enfermeiros, por uma razão até muito simples: os enfermeiros não faziam triagem. Os enfermeiros não faziam triagem. Portanto, o facto de eles estarem ou não estarem no CODU não introduz absolutamente nenhuma variação na questão da triagem. O que introduz, sim, pela positiva, é o sistema de algoritmos de triagem que desenvolvemos durante o ano 2012 e que implementamos. Nós hoje temos um sistema algorítmico de triagem que é atualmente cobiçado, neste momento cobiçado, por uma empresa multinacional de softwares, que vende softwares para a NASA, e por outra empresa multinacional que tem softwares em centrais de emergência médica por este país fora e que está a cobiçar os direitos de comercialização dos nossos algoritmos de triagem. Portanto, a triagem claramente está hoje melhor do que estava. Bom, o e-mail e a questão do e-mail que foi noticiado. O e-mail é, de facto, claramente interno para avisar os operadores da responsabilidade, da necessidade e das eventuais implicações de não cumprimento de procedimentos internos. Portanto, é claramente uma chamada de atenção para que, se não cumprirem com os procedimentos que estão instituídos por escrito, quer dizer, é uma ferramenta de acessível, de consulta e de utilização diária, se não o cumprirem, terão ou poderão causar graves prejuízos ao sistema de funcionamento do INEM. E, portanto, é claramente na lógica da prevenção e não da lógica da correção. Já está. Estou quase, porque foram muitas as perguntas. É verdade que a peça da TVI faz menção a comparabilidades entre sistema de emergência nacional e internacional, dando realce aos dados publicados no relatório do Tribunal de Contas em janeiro de 2011 e que, como disse, diziam respeito à gestão 2007-2009. Só posso dizer duas coisas. Primeiro, esse relatório serviu de reflexão interna. Segundo, esse relatório introduziu no INEM uma dinâmica de melhoria. Terceiro, o que se passava entre 2007 e 2009 não se passa hoje. E quarto, apesar de ter dito isso, iria dizer duas coisas. Afirmar que o que o Tribunal de Contas teve acesso para chegar a esses resultados era uma amostra de 1% dos dados coletados pelo INEM. Tinha 1% de dados sobre o qual extrapolou para a generalidade das situações. Dizer-vos que hoje nós cumprimos, na globalidade das situações, com os tempos internacionalmente preconizados. Perguntou-me quem é que acreditou o INEM, pois foi acreditado pela Agência da Qualidade da Andaluzia, que é de acordo com o modelo definido pelo Ministério da Saúde, ainda no tempo da Sra. Ministra Ana Jorge, para todas as unidades de saúde do país. Temos claramente uma redundância, e que eu repito, que é sistema informático, sistema rádio e sistema telefónico e telemóvel. Há de facto um caminho a percorrer na melhoria dos sistemas informáticos, estamos permanentemente a fazê-lo e não está escamoteada a possibilidade de desenvolver dentro da casa um sistema informático melhor até do que aquele que estamos atualmente a usar. Dr. João Semedo, eu acho importante que haja chamadas de atenção. O relatório do Tribunal, a nós todos, e nestes lugares e na frente destas instituições, isso é fundamental. O relatório do Tribunal de Contas, que para muitos foi catastrófico no sentido de criticar uma série de áreas de atuação do INEM, para mim foi uma peça fundamental. E, portanto, os alertas são, de facto, fundamentais. Aí a questão do alarme não era, posso-lhe assegurar, a si que eu fazia menção, mas provavelmente à peça jornalística em si, que de facto teve um tom alarmista. E deixem-me acrescentar uma nota que me parece importante. É uma peça jornalística que critica a atuação do Mobile Clinic e que, no meio da peça, pega num enxerto de outra peça jornalística em que se vê o Mobile Clinic a funcionar. Uma peça que tinha sido feita dias atrás no helicóptero de Santa Combadão, em que se vê claramente o sistema informático a funcionar e a receber o evento. Portanto, é uma peça que, além disso, tem essa questão curiosa. Pergunta-me sobre a evolução dos efetivos do INEM. Deixe-me sobre isto dizer duas coisas. Uma não sei de cor, mas ela está facilmente consultável na página da internet, porque todos os anos nós publicamos um relatório onde tem também o balanço social. E depois dizer que não é muito adequado, e uma das suas perguntas tem a ver com isto, não é muito adequado analisar a lógica de crescimento do INEM pela lógica dos efetivos e da adequação dos efetivos. Porque nós estamos a integrar meios e, portanto, quando nós integramos ambulâncias de suporte imediato de vida, nós conseguimos fazê-lo com menos enfermeiros, porque partilhamos os enfermeiros do próprio serviço de urgência. E, portanto, estamos a crescer meios, estamos a aumentar o número de meios, mas sem necessariamente significar um aumento correspondente se esses meios fossem geridos única e diretamente por nós. Portanto, há que encontrar aqui um ponderador, se quisermos, para perceber a evolução do número de efetivos e a evolução do número de meios, porque existe esta realidade que é perfeitamente fácil de confirmar. Eu também acho que não podemos usar na emergência médica pré-hospitalar a lógica de quem não tem cão caça com gato. E não é isso que estamos a fazer. Nós continuamos a apostar no cão. Continuamos a comprar cães, e cães de boa raça. Salve seja. E cães de boa raça, neste caso, estamos a falar de médicos e enfermeiros em VMER, estamos a falar de enfermeiros em CIF. Continuamos a apostar no mais diferenciado que o país tem para responder à emergência médica pré-hospitalar. O que nós queremos é que os nossos gatos façam mais umas coisas, ou seja, que os nossos TAEs e os nossos bombeiros estejam capacitados para melhor atuar. E, portanto, remeto outra vez para o despacho a pergunta concreta sobre quais as competências dos TAEs que irão ser postas em prática. Fez-me uma pergunta, e eu acho que fez a pergunta, mais uma vez, no tom certo, quer dizer, o procedimento é ou não é sempre cumprido, há ou não há sempre confirmação, e acrescentou a palavra-chave, por regra. E, efetivamente, o que eu estou aqui para dizer aos senhores deputados e à população portuguesa é, por regra, o sistema é sempre confirmado, a atuação é sempre confirmada, o acionamento por mobile clinic é sempre confirmado por rádio e ou por telemóvel. Se tal não acontecer, induz obrigatoriamente um processo interno de inquérito / processo disciplinar. Porque a regra é redundância sempre, confirmação sempre. E é nessa regra que nós assentamos, sabendo que o que trabalha nas nossas centrais são pessoas e que as pessoas cometem os seus erros. Erros esses que têm que ser detectados, corrigidos e, eventualmente, eliminados. O modelo... Mas deixe-me lhe dizer que as perguntas que ficam sem resposta são importantíssimas.
Peço que seja rápido.
Muito bem. O modelo de integração nos serviços de urgência, Sr. Dr. João Semedo, é um modelo que de facto nos está a agradar, é um modelo recente. Portanto, não teremos uma capacidade de análise robusta, como gostaria de estar-lhe aqui a dizer, mas é um modelo que já tem alguns concretos. Fizemos auditorias e questionários, auditorias com visita e questionários aos próprios diretores de serviço de urgência, aos próprios coordenadores dos meios e aos próprios operacionais. E em 94% o resultado foi muito satisfatório. As pessoas identificam isto como um bom modelo. É um bom projeto. Depois tivemos claras melhorias de eficiência. Portanto, nós conseguimos desta maneira que profissionais que só estavam dedicados ao pré-hospitalar e que tinham uma baixa casuística, colaboram dentro do serviço de urgência. Eu diria, põem ao dispor da população que acorre a um serviço de urgência a sua diferenciação, as suas competências. E, portanto, esta lógica, só esta lógica, já seria por si um resultado extremamente positivo. Portanto, reduzimos uma despesa que tínhamos, tanto nós como o SNS, com horas extraordinárias, porque começamos a partilhar estes recursos e, portanto, reduzimos a necessidade de recursos extraordinários para assegurar tanto o serviço de urgência como os meios de emergência pré-hospitalar. A responsabilidade de garantir a operacionalidade, portanto, a escala, é indubitavelmente das unidades de saúde. Indubitável. Portanto, há aqui um jogo que volta e meia parece um jogo do empurra, mas que fique claro que, de acordo com os contratos assinados com cada unidade de saúde, a responsabilidade da operacionalidade é da unidade de saúde. É verdade que o INEM, às vezes, tem que reforçar a formação dos profissionais. E, portanto, há aqui uma responsabilidade também do INEM, que se não formar os profissionais adequados, a unidade de saúde tem dificuldade em operacionalizar. Mas, habitualmente, a porca não torce pela questão da formação. E a pergunta do quem paga é interessante, porque até agora quem pagava, no caso das viaturas médicas, era a 100% o hospital. E nós o que fizemos nesta reorganização, uma vez que partilhamos recursos, é que o INEM passa a pagar uma parte. Portanto, o INEM passou a pagar sensivelmente 50% dos custos com o pessoal para manter operacional uma viatura médica, 50% dos custos para manter operacional uma ambulância de suporte imediato de vida e em partilha com os hospitais. Porquê? Porque também está a partilhar o usufruto dos seus profissionais. Portanto, é um paradigma completamente diferente, mas que, na minha opinião, e nos primeiros dados que temos, é uma partilha que está a funcionar com ganho de eficiência para o sistema como um todo. O cidadão não perde e o sistema ganhou mais. O cidadão passou a ter outra coisa muito importante. É com esta reorganização passamos a adotar o sistema de capacidade de resposta ao transporte interhospitalar de doentes graves, que antes não havia. E que agora, com esta integração das equipas no serviço de urgência, conseguimos assegurá-lo com qualidade e segurança. Eu penso, Sr. Dr. José Luís Ferreira, a questão da formação já respondi, também já lhe disse que não há critérios nenhuns economicistas, porque não há nenhuma intenção nem concretização de substituição. Sobre o Hélio de Macedo, também julgo que já respondi. Apostamos muito na implementação de uma rede terrestre robusta na região de Trás-os-Montes. Ambulâncias de suporte imediato de vida, reforço das ambulâncias de suporte básico de vida é hoje uma realidade, apesar do Eli não ter saído, mas estamos contentes com isso e toda aquela linha junto à Espanha está hoje com uma excelente cobertura, coisa que até agora não tinha. Portanto, há, de facto, uma aposta num modelo que valorize o interior do país e que lhe dê capacidade de resposta em emergência médica pré-hospitalar. Perguntou-me concretamente quantas escolas estão certificadas. Estão 23 entidades certificadas, entre suporte básico de vida, suporte básico de vida e desfibrilação, tripulante de ambulância de socorro, tripulante de ambulância de transporte, suporte intermédio, imediato de vida, suporte avançado de vida. Portanto, no total, 23 entidades certificadas. Algumas unidades hospitalares, por exemplo, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, certificou-se para dar formação em suporte avançado de vida e o Hospital da Almada, aqui perto, certificou-se para dar formação em suporte básico de vida e DAE. Essas sei de cor, as outras 21, lamento, mas não as sei de cor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, para lhe mostrar que não é má vontade minha, nesta audição, mais que duplicámos o tempo previsto para esta audição, temos a Associação da Esclerose Múltipla à nossa espera. Agradeço todos os esclarecimentos. Eu penso que, apesar de termos ultrapassado, que valeu a pena, estamos todos muito mais informados. E, Srs. Deputados, como vamos visitar o CODU, é também em sede própria que podemos continuar a pedir os esclarecimentos que ficaram por dar. Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Doutor, muito obrigada. Sr. Deputado João Semedo, pediu-me a palavra.
Era só para... Queria primeiro agradecer-lhe os seus esclarecimentos, que foram bastante objetivos e concretos.
O Sr. Deputado, a audição já terminou. Peço desculpa.
Ah, terminou?
Terminou.
É que há aqui uma discrepância sobre não, a questão...
Não, é que, se é sobre a audição, eu peço que transmita na próxima, na visita, porque estamos, de facto, muito atrasados e o Sr. Deputado Serpa Oliva também tinha pedido para fazer... É que compreende a minha posição, é que já mais do que duplicámos e, de facto, muito obrigada, Sr. Deputado. Eu sei que é sempre muito gentil com as minhas posições. Srs. Deputados, não se ausentem, por favor, vou chamar a Associação. Uma vez mais, muito obrigada ao INEM.